Boa noite. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal por meio da internet. Obrigado pela participação. Antes de abrir a sessão, eu queria comunicar aos vereadores que foi retirado de pauta um projeto de lei ordinária do Legislativo número 007 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Um vereador pediu para analisar melhor o projeto e eu vou colocar em pauta na próxima sessão. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adil José Roveto.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacida Belgrassi.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontre-se na pasta. Portanto, não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 21 de julho de 2021, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Mensagem de justificativa. Projeto de lei complementar número 3 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação desta egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei que altera a Lei Complementar número 17 de 2019, criando os artigos 102A, 102B, 102C, 102D, 102E, para tipificar as infrações administrativas ambientais e altera o seu artigo 119, para dar nova composição ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tendo em vista a ausência de algumas tipificações de infrações ambientais no Código Municipal do Meio Ambiente, assim como aumentar a representatividade da sociedade civil e da administração pública junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, restou demonstrada a necessidade da presente alteração legislativa. Sem mais para o momento e certos de que contamos com o apoio dos dignos pares, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2021. Ementa. Altera a Lei Complementar número 17 de 2019, criando os artigos 102A, 102B, 102C, 102D e 102E. Para tipificar as infrações administrativas ambientais e altera o seu artigo 119 para dar nova composição ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Informamos que o conteúdo completo encontra-se na pasta de todos os vereadores e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Pela ordem, presidente.
Eu só queria fazer uma justificativa aqui relacionada ao projeto 007, que na hora que a Vossa Excelência falou, não estava transmitindo ao vivo. E a sociedade hoje está acompanhando mais essa sessão justamente em virtude desse projeto. Então eu gostaria que Vossa Excelência novamente explicasse para os nossos ouvintes qual a razão da retirada de pauta e qual a sessão que ele vai estar em pauta.
Teve um vereador que pediu para analisar melhor o projeto e vou colocar na próxima pauta, dia
4 do 8. Ok, então fica aí o nosso agradecimento ao povo que está nos acompanhando, que é um projeto importante para as pessoas especiais, e dia 4 do 8, né, vai estar em pauta para a gente fazer a análise aqui, o debate e a votação. Obrigado a todos que nos acompanham aí. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu só queria dizer que fui eu, o vereador Oswaldo Gumaro, que pedi para analisar melhor e para a gente chegar a um consenso sobre esse projeto, ok?
Ok, vereador.
Boa noite a todos. A gente teve uma reunião sobre isso esses dias passados, não foi, Sérgio? Com certeza irei votar a favor.
Sim.
Né? Mas, como é um projeto de grande relevância, então vamos sentar, vamos discutir novamente e vamos fazer a coisa certa para que ninguém saia prejudicado, né? Então, tentar fazer o melhor desse projeto. E vai ser muito importante e muito bacana para a nossa sociedade.
Com certeza, vereador. Obrigado pelo carinho.
Alfredo Chaves, 7 de julho de 2021. Mensagem de justificativa. Projeto de lei ordinário número 20 de 2021, de 7 de julho de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei que dá novas denominações a vias públicas nos bairros Imigrantes, Araponga, Recanto do Siribeira e Parque Residencial Alfredo Chaves, localizados na sede do município de Alfredo Chaves, para que este seja apreciado e aprovado pelos dignos pares. O presente projeto de lei justifica-se tendo em vista que algumas vias públicas de bairros da sede do município não possuem denominações oficiais, sendo atribuição da administração pública identificar suas vias de forma clara, precisa e objetiva, os critérios a serem seguidos quando da denominação de vias e logradouros públicos no município. Vale ainda salientar que o presente projeto de lei facilitará o trabalho dos órgãos envolvidos diretamente com a matéria em questão, em especial o cadastro imobiliário do município, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios, a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, SAAI, concessionárias de fornecimento de energia elétrica, EDP, assim como demais usuários e munícipes. Desta forma, visando dar continuidade aos procedimentos de atualização cadastral imobiliária municipal, assim como a regularização fundiária, foram efetuadas consultas pela administração municipal aos moradores dos bairros aqui mencionados, os quais geraram sugestões de nomes importantes para cada um deles, vindo a se transformar no presente projeto de lei, tendo agradado por demais os moradores, assim como materializando a cidadania e identificação com seu bairro. Portanto, ante a necessidade administrativa, fiscal e legal, assim como o anseio dos moradores dos bairros aqui mencionados, peço o apoio dos nobres edis na aprovação do presente projeto de lei para atribuir denominações às vias públicas mencionadas. Sem mais para o momento, e certo de que contamos com o apoio dos dignos pares, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 20/2021, dá novas denominações às vias públicas nos bairros Imigrantes, Araponga, Recanto Siribeira e Parque Residencial Alfredo Chaves, localizados na sede do município de Alfredo Chaves, Rua Carlos Fernando Franzotti da Silva, Rua Álvaro Franzotti, Rua Padre Humberto Pietro Grande, Rua José Lauro Laurosa, Rua João Agostinho Tonã, Rua Jamil Baceto e Rua Carlos Bravin.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura número 6 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves número 159 de 2021. Encaminho o balancete da Receita e Despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de junho de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos. Resposta de requerimento. Ofício do Secretário Municipal de Finanças, número 04 de 2021, Carlos Eugênio Ramalho Tavares, em resposta ao requerimento número 3 de 2021, que requer da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves informações e cópia integral dos autos dos processos licitatórios de contratação de empresas incumbidas em elaborar o Plano Diretor Municipal, PDM, e a Planta Genérica de Valores, cópia das atas e listas de presença das audiências públicas de participação da sociedade na elaboração do Plano Diretor Municipal. O município de Alfredo Chaves, na pessoa jurídica do direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 27142686-0001, dígito 01, com sede na rua José Paterlini, número 910, Centro Alfredo Chaves, Espírito Santo, por intermédio do secretário municipal de Finanças, comparece muito respeitosamente a honrada presença de Vossa Excelência em atendimento ao ofício 84 de 2021, referência requerimento número 3 de 2021, encaminhar a cópia integral do mencionado processo licitatório no total de 1.241 folhas. Assim sendo, renovamos nossos votos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Cordialmente, Carlos Eugênio Ramalho Tavares, Secretário Municipal de Finanças.
Informo que o processo legislativo que contém o anexo do referido documento encontra-se à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Câmara Municipal.
Pela ordem, presidente. Eu quero justificar que realmente chegou, está ali o processo todo, as cópias, mas a letra C, os itens estão faltando, que é a lista de presença e as cópias das atas, das reuniões. Então, eu, Sérgio Bianchi, o vereador Hugo, já oficializando, dando mais 5 dias úteis para poder reinterar junto essa documentação aí, essa que está restando, para a gente poder fazer a avaliação técnica melhor.
Vamos fazer o pedido.
Resposta de indicação. Ofício do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, ofício 419, DR Luiz César Marieta Coura, em resposta à indicação número 19 de 2021, que indica, solicita ao DR que providencie melhorias na rodovia ES-376, que liga o município de Alfredo Chaves ao município de Marechal Floriano pelo Vale do Rio Batatal. Senhor Presidente, cuida o presente expediente de oferecer resposta ao ofício número 91 de 2021 da Câmara Municipal, protocolizado no Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DRES, no intuito de solicitar melhorias na rodovia S376, numa extensão de aproximadamente 20 quilômetros, que liga a sede do município ao município de Marechal Floriano, pelo Vale do Rio Batatal, com reabertura das pistas de rolagem, assim como sua pavimentação, apresentada pelo edil Oswaldo Esgúmero e outros, na sessão parlamentar ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, realizada aos dias 26 de maio de 2021, registro o que segue. Consoante aos esclarecimentos prestados pela Gerência de Planejamento Institucional, a peça, asterisco 6, ora colacionado, informa Vossa Excelência que, infelizmente, no momento, a obra em questão não está inserida na lista de projetos prioritários do Governo do Estado. Dessa feita, comunico que esta demanda será registrada na Diretoria de Gerenciamento de Projetos e Ações, através da Gerência de Planejamento Institucional, para que seja objeto de estudo nas futuras contratações. Sendo somente o que havia a tratar, despeço-me colocando esta autarquia à disposição para fornecer, por meio do telefone 27-3636-2029, quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e, na oportunidade, reitero meus votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Luiz César Maria Tacoura, diretor-presidente do DRS.
Informo que a cópia desse documento encontra-se na pasta de todos os vereadores e à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Balancete do SAI número 6 de 2021. Ofício do SAI número 55 de 2021. Encaminho o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI referente ao mês de junho de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Relação dos beneficiários do Bolsa Família número 7 de 2021. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 120 de 2021. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de julho de 2021 e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde número 4 e 5 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 261 de 2021. Que encaminha balancete das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de abril e maio de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Senhor Presidente, um minuto, rapaz. Eu gostaria de pedir um voto de louvor ao excelentíssimo presidente, o diretor do MEPS, Reginaldo Lovatti. Muito tempo ele vem fazendo um belo trabalho na direção do MEPS. E na última semana teve a sua Assembleia Geral. Então, algumas pessoas encerraram o seu mandato e outras estão começando. Então, eu gostaria de parabenizar esses que estão saindo, né? E também desejar boa sorte aos novos membros que estão começando nessa nova administração, pelo belo trabalho que está sendo feito pelo MEPS nesses anos todos. Aí eu tenho quase 50 anos, conheço o MEPS desde de criancinha, e é uma escola onde, além de ensinar o ser humano a viver, também ensina o ser humano a viver da terra também. E isso a gente conversa muito, agora há pouco a gente estava conversando, Oswaldo, Serafino. No futuro próximo aí a gente está vendo tanta coisa diferente. Então que Deus possa colocar a mão na cabeça do Reginaldo e da sua equipe para continuar construindo, formando pessoas de caráter, e que dê valor à família, e que possa dar continuidade a esse nosso município aí da melhor maneira possível. Eu gostaria que colocasse em votação, fazendo favor.
Queria te parabenizar, Nilton, pela certa atitude sua. Em votação.
Presidente, rapaz, é voto de louvor? Eu também quero aproveitar também, presidente, manifestar também um voto de louvor ao presidente da cooperativa de crédito, né? O presidente do Sicoobi, pelo desenvolvimento do município em nome do presidente diretor, né? Da Sul Litorânea, Fábio Novaes. Gostaria também que colocasse em votação também esse voto de louvor para Fábio Novaes.
Pela ordem, presidente. Já que todo mundo começou a falar do horário de voto de louvor, eu estava aguardando para o pequeno expediente. Eu acho que uma votação só funciona para todos. Eu quero também aqui requerer um voto de louvor para um casal, mas um casal que eu acho que ele é muito especial, muito importante para o nosso município, no desenvolvimento. Ele é empresário, ela também. Eles, uma das empresas que mais gera emprego dentro do nosso município. E acima de tudo, financeiramente, graças a Deus, esse casal está bem, mas continua com humildade, com a simplicidade, com carinho com o povo, visitando as comunidades. São religiosos, estão sempre na igreja. Eu não podia deixar de pedir a vocês com carinho esse voto de louvor para Cláudio Bianchi e a sua esposa Cristiane Gaig Bianchi. Então, dizer, esse casal faz a diferença dentro do município também. Então, queria pedir carinhosamente a todos esse voto de louvor, porque são dignos de louvores, realmente.
Parabéns, Sérgio. Parabéns, Narciso. Já que já foi três, eu queria também um voto de louvor. Érida Coradelo Alves. Ela foi a primeira mulher alfredense a se tornar uma policial militar. Para quem não conhece, ela é filha de Paulinho, Paulo Sérgio Alves, e Deujane Coradelo Alves. Entendeu? Ela ingressou na Polícia Militar no dia 25/4/2011, já trabalhou em Anchieta, Afonso Cláudio, Vera Nova, Castelo, Cariacica. Então, vou botar em votação também.
Excelente profissional, neta de Aurelina.
É isso aí.
Parabéns.
Em votação.
Adilson Veto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado todos os vereadores presentes.
Oriundo dos vereadores. Indicação número 33/2021, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque, Charles Geiger, Armando Zanata, Oswaldo Esgúmero e Adilson José Roveta. Indica, solicita ao EDP Espírito Santo, após a liberação do plenário, a realocação e substituição de postes de iluminação pública em Nova Mântua, município de Alfredo Chaves. Os vereadores infra-assinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para a deliberação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao representante legal da EDP Espírito Santo, a fim de que a concessionária de serviços públicos providencie a realocação e substituição de 7 postes de iluminação pública feitos de madeira, localizados na comunidade de Nova Mântua, neste município de Alfredo Chaves, uma vez que estão dentro dos logradouros públicos da citada comunidade. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que, após a aplicação de revisol nas estradas da localidade, os postes acabaram por ficar dentro do logradouro público. Por conseguinte, é necessário retirar os postes da estrada com o intuito de se evitar acidentes. Além disso, é necessária a substituição destes postes de madeira por postes de concreto, eis que estão muito deteriorados, realocando-os fora da estrada. Por conseguinte, antes que ocorra uma tragédia, apresentamos essa proposição com o intuito de alertar e solicitar que a concessionária efetue o serviço, tendo em vista que a urgência que o caso requer. Por esses motivos, verifica-se que existe interesse público na presente proposição. Portanto, deve ser aprovada por esta Casa de Leis. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 14/7/2021. Vereadores Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque, Charles Geiger, Armando Zanata Engle Ribeiro, Oswaldo Esgúmero e Adilson José Roveta.
Em discussão, indicação.
Só acertando aqui, Faltam 4 postes na CISO. Já começaram a mexer. Foi feito lá, botaram de cimento, né? E esses que ficaram, tem um que realmente está dentro da estrada, muito perigoso. E a gente estava conversando, Narciso, ontem teve um acidente de moto lá pertinho. Então, eu acredito que esse serviço sendo feito, vai tirar esse poste de dentro da estrada ali, vai dar mais segurança para todos que ali passam. Então, eu peço que todos aprovem isso daí, que é para a nossa comunidade. E lá temos a escola também. Vai dar tudo certo.
E na troca desses postes, que coloque também novas luminárias, né? Porque as luminárias lá são antigas. Numa parte já tem já novas e nos que estão na frente da escola, na frente da igreja, são luminárias velhas. Perfeito.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 34, de autoria dos vereadores Narciso Graça, Nilton Belmoque, Charles Geiger, Armando Zanato, Oswaldo Sgúmaro e Adilson Roveta. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a construção de travessia elevada na comunidade de Nova Mântua, neste município de Alfredo Chaves. Os vereadores infracionados com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a concessão de faixas de travessia elevada nos moldes da resolução CNT 495 de 2014, em frente à escola, depois da ponte, na comunidade de Nova Mântua, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que a ausência desses aparatos expõe as pessoas a riscos de atropelamento, em especial os alunos da escola de Nova Mântua, uma vez que muitos condutores não respeitam o limite de velocidade. Além disso, deve-se registrar que o investimento é baixo custo para o município, mas grande valor para a comunidade. Por esses motivos, verifica-se que existe interesse público na presente proposição. Portanto, deve ser aprovada por essa Casa de Leis. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 14 de julho de 2021. Vereadores Narciso Grassi, Nilton Belmoque, Charles Geiger, Armando Zanata, Oswaldo Sgúmaro e Adilson Roveta.
Em discussão, a indicação.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Executivo por mais uma obra terminada, né? Vamos dizer assim, o Revisol chegou a São João de Crubixá, uma maravilha para a gente. E com o progresso veio o perigo, né? Aquilo que a gente acabou de falar também a respeito dos postes na estrada. Lá em Nova Mântua tem a escola e em frente à escola tem a igreja. E aos domingos também muita gente frequenta a igreja no horário de meio-dia ou a hora que desejar. E pessoas idosas, um pouco, a audição não ajuda. E sempre tem aquele engraçadinho que passa empinando de moto, passa correndo. E de segunda a sexta tem a escola, né? Tomar conta das crianças, o profissional toma, mas sempre está sujeito a uma criança fugir dos olhos. Então, antes que aconteça o pior, a gente está solicitando aí ao prefeito, se possível for, fazer essa faixa elevada na frente da escola e de lá da ponte para minimizar a velocidade, né?
Vereador,
Você esqueceu de falar que depois da ponte tem um comércio também, né? Mas o que eu queria falar mesmo era sobre a questão das pessoas, principalmente os motoristas de todos os veículos, moto, caminhão, confundirem a estrada boa, asfalto, com alta velocidade. Não é isso. Estrada boa é sinal de conforto, né? E infelizmente o poder público tem que atuar para fazer uma coisa que... eu não tenho uma estatística, mas praticamente só ocorre mesmo aqui no nosso país, né, que é o tal do redutor de velocidade, quebra-mola, lombada, esses negócios. Mas está certo, vamos pedir para o poder público atuar aí nesse sentido.
Com esse revestimento que foi feito com o Revisol e a ponte também que foi executada lá, a ponte nova, é de suma importância esse quebra-mola. Tá vendo? Porque tem a escola, tem a igreja e tem um comércio. E na descida lá do Zé Bonella, os carros descem ali em alta velocidade. Entendeu? Se tiver um aluno ali que atravessa direto da escola para a igreja. Entendeu? Então é de suma importância essa faixa de elevação aí.
Aproveitando então, o gancho dessa faixa de elevação, vamos acrescentar na indicação, aqui atrás na baia também, eu já fiz esse pedido, só para reiterar o pedido, que aqui o pessoal está passando correndo, é o que o vereador Nilton falou, é melhor a gente prevenir antes de acontecer de pegar alguma criança, alguma coisa, acrescentar na indicação também a estrada da baia ali, da pecuária, né?
Eu queria pegar um gancho de Nilton, já que falou da Revisol, queria parabenizar o nosso prefeito também, que já recomeçou a estrada de Bitiruí, hoje na hora do almoço, na hora que eu desci, já estava lá de Dona Virgínia, e eu acredito que daqui mais uns 10 dias já está lá no calçamento de Bitiruí. Entendeu? Queria agradecer ao nosso prefeito, doutor Fernando. Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 36 de 2021, autoria vereador Nilton César Belmoque. Indica a criação de estacionamento para carretas e outros veículos de cargas. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal para que viabilize, se possível, em conjunto com a Associação dos Caminhoneiros de Alfredo Chaves, uma área para estacionamento de veículos pesados, carretas e caminhões, como forma de retirá-los das ruas, em especial nos fins de semana, quando há considerável aumento do número de veículos estacionados em ruas da cidade, dificultando o fluxo de outros veículos e até mesmo dos que transitam pelo local. Justificativa. Embora sabedores das obrigações que serão assumidas com a implementação de fato da presente indicação, mas essa tem sua necessidade premente, uma vez que sugere ao chefe do Executivo que providencie uma área para estacionamento de veículos pesados fora das vias públicas da cidade, em especial nos fins de semana, e que tal medida se faz, haja vista o grande número de carretas e caminhões estacionados em nossas estreitas ruas, dificultando o transitar de outros veículos e até mesmo de pedestres. É bom salientar nesta justificativa o fato de que nossa cidade tem tradição em transportes de cargas, com inúmeros profissionais e que nos fins de semana chegam até suas residências utilizando-se dos veículos de trabalho. Esta é a razão da presente indicação, Alfredo Chaves, 19 de julho de 2021. Newton César Belmoque, vereador.
Em discussão, indicação.
Bom, gente, eu fiz essa indicação ao prefeito. A gente sabe que não pode se criar despesas, mas conversando tudo se entende. Como todo mundo pode ver, finais de semana, os profissionais que às vezes saem na segunda, voltam na sexta, ou às vezes saem numa segunda, voltam 15 dias depois, gostam de descansar e têm o direito de descansar e ficar com a família, né? E muitos deles, quando voltam para o caminhão para retornar às estradas, está faltando pneu, está faltando a sua cozinha, está faltando aparelhos, enfim, sendo roubado coisas. E como não se pode criar despesa, fica chato também vê-los sendo, vamos dizer assim, roubados, né, por alguns delinquentes que tem na nossa cidade, infelizmente. E também, se a gente parar e olhar ali, de 10 anos para cá, a quantidade de veículo que está atravessando o nosso município, 101-262, via essa nossa rodovia. Nossa rodovia é qual? É 176? Acho que é 176, né? 146, né? Está tendo mudança na cidade, alguns aprovam, outros não, mas enfim, não é sobre isso que eu quero dizer. Mão e contramão, a gente está vendo ali que uma carreta estacionada de um lado, outra carreta estacionada do outro, está ficando apertado, está ficando difícil, sem contar que quem passa a noite vê drogas, prostituição, né, tudo atrás desses baús que ficam ali, e está causando um desconforto. Então eu fiz essa indicação pensando em melhorias, junto com a Associação dos Caminhoneiros, não sei, de repente uma área aqui dentro da cidade para o final de semana, pelo menos, essas pessoas descansarem sossegado e o trânsito também ficar mais aliviado aqui dentro da cidade. Então, vamos ver ali com o prefeito se há uma possibilidade, e se houver, vai ser muito bem-vinda. Garanto que muitas pessoas vão descansar melhor.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui, vereador Nilton Belmoque, te parabenizar pela indicação. É uma indicação muito importante. Inclusive, retroagindo ao tempo, acho que para a memória, em 2011, eu também fiz uma indicação nesse quesito e recomendei ao executivo que usasse o estacionamento do parque de exposição para os caminhoneiros. Tá? Eu só queria acrescentar uma coisa na sua indicação, se for possível. Que o poder público bota um ou dois vigia tomar conta desse estacionamento, porque o imposto do caminhão é 50% para o município, 50% para o estado, e o volume de caminhão no município é muito grande, enorme. Tem muitas famílias que têm caminhões e chegam, e nós estamos tendo esse problema agora de um novo PDM aí em termos de estacionamento. Então é uma boa indicação de Vossa Excelência, eu apoio e acrescento que o poder público dê amparo legal para proteger esse patrimônio desses grandes trabalhadores e que possa botar em prática. Com ressalva, se fizer no parque de exposição, na área de estacionamento, e eventos, quando dia de evento, arrumar uma solução aos proprietários. Mas é uma vez ou outra por ano, né, essa festa. Então eu acho que é um lugar adequado ainda, porque o município não tem área específica para tantos caminhões. E a segurança desse patrimônio desses grandes trabalhadores é importante por parte do poder público também.
Senhor presidente, parabenizar também o vereador Nilton. É uma demanda realmente que
quando eu não estava aqui no assento, com assento nessa casa, a gente ouvia demais um pedido para que isso fosse resolvido. A forma como que vai ser resolvida, não sei, mas aceito essa indicação pela palavra que foi colocada: viabilize, viabilizar. Quer dizer, nós estamos pedindo para a prefeitura não fazer a coisa concretamente, que seja colocado vigia, ou que seja cedido um espaço físico, não. Mas que ela atue com o seu staff lá, político, vamos dizer assim, e técnico, para que seja viabilizado realmente, porque muitas famílias precisam desses caminhões, dessas carretas para trabalhar. E outras precisam de segurança. Onde estacionados esses caminhões, infelizmente, né, vereador Narciso, fica um ponto de interrogação na segurança, né? Então, acho muito importante que a gente vote a favor dessa indicação.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de resolução número 3 de 2021. Altera a redação do parágrafo único do artigo 35 da Resolução 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Afro de Chaves, Estado do Espírito Santo. Inclui no regimento interno a Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise do projeto de resolução número 3 de 2021, de autoria do Poder Legislativo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de resolução número 3 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que altera a redação do artigo 35 da resolução número 3 de 2015, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do regimento interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de resolução guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, como também a mesa diretora é competente para apresentar a proposição nos termos do artigo 216, inciso 2, do Regimento Interno, e para dar início ao processo legislativo, atendendo, portanto, de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, verifica-se que o procedimento visa incluir no inciso 6 do artigo 35 do Regimento Interno a Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, atendendo à orientação encaminhada pelo Ministério Público e à determinação legal. Nesse sentido, vislumbra-se a necessidade de aprovação do projeto para a criação de comissão denominada Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Registra-se que os proponentes, ao dirigirem ao projeto de resolução, transcreveram no inciso 3, incorretamente, o nome da Comissão de Obras e Serviços Públicos, designando-a como Comissão de Obras e Serviços Urbanos. Assim sendo, apresentamos a emenda modificativa abaixo para a correção do equívoco. Emenda modificativa número 1. O inciso 3 do projeto de resolução número 3 de 2021 passa a ter a seguinte redação: artigo 35, inciso 3, de obras e serviços públicos. Não obstante, após análise minuciosa do regimento interno desta Casa de Leis, essa comissão constatou que a comissão objeto da alteração, também excitada no artigo 63, que trata suas competências. Por conseguinte, necessária a adequação deste dispositivo à alteração que se pretende fazer, sob pena de se incorrer em omissão legislativa. Portanto, apresentamos a emenda modificativa abaixo. Emenda modificativa número 2. O artigo 63 da resolução número 3 de 2015 passará a ter a seguinte redação: artigo 63. competente, compete à Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero manifestar-se em todos os projetos e matérias que versem sobre assuntos educacionais e artísticos, inclusive patrimônio histórico, desportivos e relacionados à saúde, ao saneamento e assistência e previdência social em geral, e assuntos relacionados à diversidade sexual e identidade de gênero. Parágrafo único. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero apreciará obrigatoriamente as proposições que tenham por objetivo: A. Concessão de bolsa estudo. B. Reorganização administrativa da Prefeitura nas áreas de educação, saúde e assistência. C. Implantação de centros comunitários sob auspício oficial. Uma vez corrigidos os equívocos, essa comissão opina-se pela aprovação da proposição. Conclusão. Assim sendo, verifica-se constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, devendo ser aprovada juntamente com as emendas modificativas apresentadas por esta comissão. É como votamos. Alfredo Chaves, 16 de julho de 2021, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, as emendas ao projeto de resolução.
Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, a criação dessa comissão atende a uma determinação do Ministério Público, com o objetivo de reforçar o combate a toda forma de preconceito na garantia dos direitos constitucionais a qualquer cidadão. O Brasil é hoje um dos lugares do mundo com um dos maiores índices de morte e violência contra a comunidade LGBTQIA+. Por esse motivo, torna-se importante a atuação do Estado através de políticas públicas na busca pela igualdade de todos. Por isso, meu voto é favorável ao projeto de resolução.
Pela ordem. Nós só fizemos uma alteração, porque houve um erro de digitação. Em vez de botar a Secretaria da Social, foi colocada a Secretaria de Obras, né? Então, essa alteração na nossa comissão foi justamente nesse artigo da lei.
Em votação, as emendas ao projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Sguma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão, projeto de resolução. Em votação, projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Sguma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Sérgio Bianchi, está escrito no...
No pequeno grande expediente já foi, porque era o voto de louvor lá para os nossos amigos, já foi coisa. Eu vou passar para o grande expediente. Presidente, demais vereadores, demais servidores dessa casa, uma boa noite. Amigos ouvintes pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Presidente, eu gostaria hoje de falar um pouquinho, novamente, sobre a ponte da Cachoeirinha. No dia 23 de junho, um grande amigo nosso, o Braz Marchioli, sofreu um grave acidente naquela ponte, não sei se o vereador Nilton está à parte, por irresponsabilidade do DR, inclusive, né? Porque, na verdade, lá não está uma ponte, está uma meia arapuca. E já foi feito ofício dessa casa, recomendando o reparo e, possível, a ponte nova. Eu sei que tem recurso, então que o governo do Estado tome a providência urgente e faça essa ponte nova. Eu sei que tem um valor reservado do governo do Estado acima de 7 milhões para a construção dessa ponte. Aí fica fazendo a sarapuca, correndo risco, botando chefe de família, como aconteceu com o Braz, está sem trabalhar até hoje, que é um chefe de família e precisa trabalhar. E aí, o governo vai rever a situação dele, vai ampará-lo? Não vai. Então, antes que ocorra o pior, eu queria pedir aqui, em nome de todos os vereadores, presidente, que Vossa Excelência encaminhasse novamente o ofício, citando os acidentes, que eles viessem urgentemente fazer um reparo nessa ponte, mas um reparo decente. Que fizeram uma arapuca, e arapuca é perigoso. Você imagina se essa pessoa que caiu de moto, que é o Braz, está com criança, que a maioria das pessoas anda com criança nas motos. Hoje ele não está conseguindo nem andar direito, eu estive com ele hoje. Dá dó de ver o que aconteceu com ele. Então, quer dizer, nós estamos aqui para evitar e cobrar dos nossos superiores as ações administrativas. Então fica aqui meu apelo a Vossa Excelência que interfira e encaminhe esse pedido em nome não só meu, mas de todos os parlamentares dessa casa, ao diretor do DR, que ele se sensibilize e venha urgentemente fazer uma ação dentro desse trabalho para a gente poder ter as pessoas trafegando tranquilamente naquele trecho. Outro assunto que eu queria fazer aqui, um voto de repúdio, na verdade, presidente, diretamente envolve o nosso município também. É relacionado à Câmara Federal do nosso país. Semana passada eles foram uma vergonha, não só nacional, mas mundial. O fundo partidário de 2 bilhões de reais, eles deram um aumento de 180%, passaram para 5,7 bilhões de reais para poder jogar na campanha. Tanta gente necessitada, sem casas, né? Morando na rua com esse frio, chefe de família morrendo, mãe, criança, e eles preocupados em se reeleger com o dinheiro do povo. Quer dizer, uma coisa anormal, 180%. Vocês têm noção do que é 5,7 bilhões, gente? Você imagine, vão tirar da saúde, vão tirar da educação, vão tirar do auxílio emergencial de virtude da pandemia, para poder esses 513 deputados depois lá usufruir desse recurso da nação brasileira. Então fica aqui meu voto de repúdio aos membros da bancada capixaba que votaram a favor disso aí e botaram uma desculpa que tinha que votar porque estava dentro da LDO, não, da diretriz orçamentária. Então eu faço um apelo aqui, pena que a gente é pequeno, mas que o presidente Jair Bolsonaro vete isso aí para ver se vocês têm coragem de derrubar o veto. Quer dizer, o presidente vira um refém na mão desses deputados, fazendo chantagem para ele que se não sancionar, fazer boicote com as matérias importantes para a sociedade. Então fica aqui o meu lamento por esses parlamentares e recomendar a todos os colegas vereadores aqui, o ano que vem tem eleição, eles vão vir com o bolso cheio com dinheiro do povo e pedir apoio. Então nós temos que avaliar quem nós vamos botar novamente no poder. Essas pessoas que trabalham com dinheiro público da sociedade, a gente tem que dar um basta, tem que tirar do poder e botar gente nova, com outro caminho, com outra visão, com outro caráter. Então, quer dizer, isso é uma decepção para a população brasileira. Obrigado pelo carinho, presidente.
Vereador Sérgio, eu defiro o seu pedido ao DR.
Obrigado, presidente.
Hugo Luiz, vereador Hugo Luiz.
Boa noite a todos presentes, todos os vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de falar hoje sobre o descaso do Executivo com a atuação parlamentar. O vereador Sérgio comentou aqui mais cedo o nosso requerimento de número 003, autoria conjunta, minha e dele, onde nós solicitamos três tópicos específicos: cópia integral dos autos do processo licitatório da contratação da empresa incumbida de elaborar o PDM, cópia integral dos autos do processo licitatório de contratação da empresa incumbida de elaborar a planta genérica de valores e cópia das atas e listas de presença das audiências públicas convocadas com a finalidade de discussão e participação da sociedade na elaboração do PDM. Nós recebemos uma resposta absurda dia 1º de julho. O Executivo estava insinuando que deveria haver o pagamento das cópias ou a cessão temporária de um funcionário desta Casa de Leis para ajudar a tirar. E, mediante isso, ficamos aguardando. O que, que seria feito? Porque não existe o Legislativo ter que sujeitar uma cobrança de cópia de processo estatutário. Nós estamos aqui para fiscalizar. E como é que nós vamos fiscalizar sem informações? Hoje se fala tanto em fake news. E aqui nós estamos buscando justamente as informações oficiais para que elas possam ser analisadas com a devida precisão. Se a prefeitura começa a se negar a exigir taxa, aí não vai ter como fiscalizar. Enfim, no dia 7 de julho, a prefeitura aceitou enviar o nosso requerimento, a resposta do nosso requerimento, e protocolou no dia 7 de julho, só que pela metade. Como o vereador Sérgio já destacou, e nós vamos reiterar essa cobrança, não foi passado a cópia das atas e listas de presença da audiência pública do PDM. Muito me deixa curioso, porque foi justamente o que eu estava falando sobre a mudança do trânsito. Foi feita uma audiência pública, foi falado que não seria levado adiante do PDM, e logo em seguida foi feito pela prefeitura. Então, muito estranho e até muito conivente que isso não tenha sido mandado para cá. A cópia do processo estatório veio, foi inclusive o mesmo processo estatório para contratar a empresa que desenvolveria esses serviços, mas ficou faltando uma parte do requerimento todo, só foi respondido apenas 2/3. Fica difícil fiscalizar se nós não tivermos informação. E a outra coisa que eu gostaria de pontuar também é a respeito do requerimento, os requerimentos número 004 de 2021 e 005 de 2021, respectivamente encaminhados ao secretário estadual da SEDURB e ao prefeito municipal. No meu entender, o secretário sequer tinha obrigação legal de me responder. Mesmo assim, o ofício foi protocolado dia 2 de junho e a resposta veio a essa casa dia 29 de junho. O ofício que foi encaminhado para a prefeitura foi protocolado lá no dia 31 de maio e está até hoje sem resposta. Já se passaram 50 dias. Esses dois ofícios têm o mesmo conteúdo, eles foram solicitando informações a respeito da situação do esgoto de Sagrada Família, a conclusão da obra, se está de fato concluída, se vai ficar daquela maneira, qual é a previsão. Então, mais de 50 dias esperando uma resposta da prefeitura. Aí a nossa lei orgânica municipal é clara no seu artigo 45. Ao prefeito compete privativamente, entre outras atribuições, inciso 13, prestar à Câmara dentro de 30 dias as informações solicitadas e às comunidades quando solicitado. Então, não estou pedindo aqui um favor. Isso está previsto na lei. E nós precisamos da informação oficial para poder fiscalizar de fato. E outra coisa que eu gostaria de pontuar, que isso tem que ficar muito claro. O artigo 11 da lei 8.429 de 1992, conhecido como Lei de Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, amanhã eu vou protocolar um pedido para que seja reiterado, uma vez que esse prazo já foi, já expirou, ele já venceu, mas eu acho que o executivo ele tem que ter mais, os poderes independentes e harmônicos entre si. Ele tem que ter mais compromisso com essa prestação de informações, com essa publicidade, com essa independência e harmonia com o legislativo. Vou adotar as medidas cabíveis sempre que possível, sempre que puder judicializar essas causas. Porque às vezes cria-se uma imagem de que o vereador não está fiscalizando, o vereador não está olhando. É o que eu ouço às vezes nas ruas. Mas fica complicado, pede uma informação e 50 dias para receber. Então era isso que eu queria justificar aqui hoje, essa demora, esse descaso que eu considero do Poder Executivo em passar as informações para a Câmara.
Boa parte, vereador.
Tudo bem, só para fechar. Boa noite, obrigado pela atenção.
Eu não sei esses prazos regimentais, não quero discutir isso aí. Mas hoje, informalmente, eu estive com uma autoridade da prefeitura, um funcionário da prefeitura, e ele me disse, essa pessoa me disse que a resposta virá após a assinatura daquele, é um aditivo, né? Me parece que só falta realmente assinar, viu, vereador Hugo? Mas eu não quero entrar no mérito das questões de prazos, isso aí é outra história. Agora, a questão, então, para a sociedade é que esse aditivo nesse convênio só falta ser assinado, graças a Deus, parece que a obra vai recomeçar lá em Sagrada Família.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Hugo, que regimentalmente ele falou correto, está dentro da lei, e lei é para se cumprir e não é para fazer de conta. Mas eu só queria retroagir a minha fala, presidente, eu esqueci de um detalhe. A empreiteira recomeçou a ponte lá na comunidade de Santa Luzia, de Quatro Territórios. O que está ocorrendo lá agora? A comunidade está questionando comigo que eles estão batendo a laje e não estão corrigindo o erro de projeto. Então eu combinei com o vereador Hugo, segunda-feira, 8 horas da manhã, nós vamos fazer uma vistoria na obra. E quero estender o convite aos demais vereadores que quiserem participar com a gente lá, para a gente acompanhar essa obra e posteriormente a gente tomar uma decisão cabível. Porque não adianta mapear o problema e no futuro causar um acidente e acabar destruindo uma família ou outra, aí perdendo mercadoria. Então eu convido todos os vereadores que quiserem participar com a gente, está marcado para segunda-feira, 8 horas da manhã, na comunidade de Santa Luzia de Quatro Territórios. E aproveitar aqui fazendo novamente um lembrete aos demais vereadores. Dia 25 tem a missa aqui na paróquia, né? Para os produtores e produtoras rurais, da festa da banana e do leite. E estender novamente, lembrar, a missa é domingo às 19 horas. E é importante a presença dos representantes do povo do nosso município. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 4 de agosto, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.